Nós vamos conversar a partir de agora na entrevista ao vivo com o doutor Eduardo Bonfim, juiz eleitoral da 53ª Zona Eleitoral, que compreende os municípios de Campo Formoso e Antônio Gonçalves. Doutor Eduardo, boa tarde. De início eu queria perguntar para o senhor sobre, na verdade, aquela pergunta básica, né, do que nós já fizemos no primeiro turno. Faltando menos de 2 dias aí para o segundo turno das eleições, o que compete à justiça na 53ª zona, tudo ok, né? Boa tarde.
Boa tarde, Macário, boa tarde, ouvintes, né? Boa tarde, Leandro, boa tarde, Marcondes. Então, vamos lá, né? Segundo turno, né? Tudo pronto, justiça eleitoral a todo vapor. E aqui em Campo Formoso não é diferente, Macário. Acabei de sair do fórum eleitoral, né? Então, toda a preparação para a encaminhação das urnas, já estão os técnicos de urna, já estão preparando, já estão separando aí as urnas que seguem já a partir de amanhã para os locais de votação. Então, tudo dentro dos conformes.
Todas aquelas reuniões, né, comissários, presidentes, polícia militar para dar todo o suporte, né?
Isso, toda aquela preparação que a gente faz, né? Primeiro com polícia militar, a polícia militar garantindo todo o efetivo, né? Isso, todo o estado da Bahia, o efetivo da polícia militar vai estar nas ruas. Aqui em Campo Formoso não é diferente, tudo efetivo também. O major já repassou, né, na nossa reunião, que tudo efetivo presente, seja Antônio Gonçalves, seja Campo Formoso. Reunião com comissão de transportes, tudo ok. Roteiro que passará os transportes, né, para eleitores, mantido. Então, todas essas reuniões que são protocolares de todos os turnos, todas as eleições, elas foram realizadas, então tudo dentro dos conformes.
Ô, doutor Eduardo, eu confesso que eu estranhei, porque assim, a gente está acostumado aqui, nós já estamos aqui há 25 anos, Jornal 98 Notícias, há 21 anos, e a gente, a cada 2 anos de eleição, a gente recebe o roteiro do transporte de eleitor, tanto para o município de Antônio Gonçalves, quanto para Campo Formoso. E a gente estranha quando diz, olha, é o transporte gratuito, porque aqui já tem transporte gratuito. Eu vi uma relação, inclusive, de municípios que vão receber valores vultuosos. Aqui na nossa região nós temos aqui, por exemplo, o senhor do Bonfim vai receber R$1.269.179,25 para o custeio com transporte de eleitor. Aí tem Juazeiro, que recebe R$1.744.000, Jacobino R$1.321.000, quer dizer, e a gente fica... Porque o transporte já é gratuito, de certa forma, enfim. Mas eu queria aproveitar essa informação para perguntar algo que o senhor já comentou. O roteiro do transporte para este segundo turno é o mesmo do primeiro turno, correto?
Correto. O roteiro, né? E aí a gente já deixa esse alerta ao eleitor, à eleitora que está acompanhando a gente. No domingo, o roteiro que passou aí fazendo o transporte de eleitores no primeiro turno, ele é mantido, né? O roteiro ele permanece o mesmo para o segundo turno. Então, assim, a gente pede atenção ao eleitor, à eleitora, no tocante ao início, né, a saída do carro para o local de votação, o retorno, né, pontuar aí o retorno para a sua residência. E a gente pede, Macário, a compreensão do eleitor no sentido de que o transporte de eleitor é para eleitor. Então, que não seja utilizada, né, para finalidades diversas, né? O transporte de eleitor, em que pese o domingo ser um dia festivo para muitas pessoas, mas a gente perde a consciência do eleitor no sentido de que a utilização do transporte é para o eleitor, é para a eleitora que está em exercer o seu direito ao voto. Mas, especificamente com relação ao roteiro, ele permanece o mesmo roteiro do primeiro turno.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o doutor Eduardo Bonfim, juiz eleitoral da 53ª Zona, que compreende os municípios de Campo Formoso e Antônio Gonçalves. Trazer Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista ao vivo. Marconi.
Doutor Eduardo, boa tarde. Como o eleitor pode proceder quanto a denúncias de fake news e o assédio eleitoral? Dois temas bastante abordados durante esta semana nos principais jornais do país.
Infelizmente, né, temos alguns temas aí que são matérias de repercussão no nosso meio, no sentido de que ainda torna mais polêmica as eleições. E os temas aí que você comentou, Marcos, que é fake news e o assédio eleitoral, é um tema que está presente no todo o Brasil. Primeiro, no tocante a fake news, né? O que fazer diante de uma fake news? Primeiro ponto é, existem várias agências de checagem, O próprio Instagram, o próprio Facebook, ele já tem um dispositivo quando você tem uma postagem relacionada à eleição que você pode verificar se aquela informação é ou não é verdadeira. Mas, além disso, a Justiça Eleitoral desenvolveu, desde as eleições passadas, o sistema Pardal. E a gente tenta sempre conscientizar a nossa população de utilizar o Pardal. O Pardal você pode baixar, é um aplicativo, né? Você pode baixar no seu celular e, a partir do momento que você se deparar com a situação que é... que você considera como uma denúncia eleitoral, você pode colocar ali no Pardal, juntar fotos e juntar alguns dados para você fazer essa denúncia. Isso também serve para o assédio eleitoral, né? Muita gente até se pergunta do que é o assédio eleitoral. É importante a gente falar aqui para o nosso eleitor, para a nossa eleitora. O conceito de assédio eleitoral nada mais é que uma pessoa que ela possui um certo poder de comando, né? Vamos imaginar donos de empresas, aquela pessoa que tem um certo poder de direção, passa a coagir, de certa forma, pessoas que são consideradas hierarquicamente subordinadas a realizar um voto em determinado candidato. Então, se isso, porventura, vier a acontecer, a gente alerta que o Pardal, assim como o Ministério Público Eleitoral, eles estão apostos aí para tomar as providências até chegar à Justiça Eleitoral.
Bom, trazer o Leandro Daniel aqui também para a nossa entrevista com o doutor Eduardo Bonfim. Leandro.
Eduardo, boa tarde. Tem dois questionamentos de ouvintes. Um deles é em relação a uma dúvida que é comum, mas é interessante você responder, sobre o seguinte. Boa tarde, não votei no primeiro turno, posso votar no segundo? A outra dúvida é em relação à lentidão que houve no primeiro turno lá na comunidade de Varzinha. A ouvinte sinaliza que pelo menos 100 pessoas, 100 eleitores não conseguiram votar por conta da lentidão e também por parte de desordem de algumas pessoas. Como proceder em situações como essa, querido ouvinte?
Então, o que acontece? Todo o Brasil, longas filas, né? A gente teve uma eleição no primeiro turno com 5 candidatos, né? A gente teve essa questão da biometria que infelizmente causou em algumas sessões atrasos. Mas eu sou crente no sentido de que esse segundo turno vão ter aí eleições mais rápidas, com transmissões mais rápidas. Mas aí a gente também faz um pedido ao eleitor, no sentido que se dirija ao local de votação mais cedo, né? A gente presenciou em algumas sessões eleitorais o eleitor chegando ali de 4h50, próximo às 5 horas para realizar o voto, né? Então, assim, a gente faz esse pedido, né? A gente faz o pedido ao eleitor de Campo Formoso, ao eleitor de Antônio Gonçalves, se possível, se dirija ao local de votação mais cedo para evitar longas filas no final do dia, né? Que isso facilita o trabalho. No sentido de que não votei no primeiro turno, posso votar no segundo turno? Sim. Se seu título estava todo ok para votar no primeiro turno, tranquilamente você pode votar no segundo turno. Mas eu tenho dúvida se meu título estava ou não ok para votar no primeiro turno. O que é que eu faço? Você pode baixar o e-título, né? É um aplicativo da Justiça Eleitoral que você pode baixar para verificar. Ou, se você não conseguir, você pode ligar no nosso cartório eleitoral, que nossos servidores estão a postos para responder. Só com relação ao aplicativo e-título, é muito importante, quem não baixou, baixe, né? Até hoje aí, porque a partir de amanhã o sistema ele começa a ficar um pouquinho congestionado e é possível que não consiga realizar o download do aplicativo.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o doutor Eduardo Bonfim, juiz eleitoral da 53ª Zona Eleitoral. Doutor Eduardo, ainda nesse sentido aí, dessas dúvidas dos ouvintes, é aquela questão, né, que o senhor já comentou agora há pouco, eram vários números, muitos candidatos no primeiro turno, agora não, vai digitar dois números, confirmou mais dois números, quer dizer, no caso do estado da Bahia, né, governador e presidente, o processo deve ser mais rápido, é mais simples e deve ser mais rápido também, né?
Perfeito, Macari. E aí é importante a gente também falar ao eleitor qual é a ordem, né, de votação. Então, cheguei lá no local de votação, qual é a ordem? Quem vai aparecer primeiro? O primeiro é o candidato a governador, né? São dois dígitos, e depois o candidato a presidente também com dois dígitos, né? Temos dois candidatos ao governo, temos dois candidatos à presidência. E aí, né, a gente sempre também faz essa convocação, eleitor, se você tem dúvida no número do seu candidato, faça a sua cola, chegue no local de votação com sua cola, né, para realizar a votação, para que isso tudo contribua numa votação mais rápida possível.
Marconi.
Doutor Eduardo, o que caracteriza uma manifestação do eleitor quando vai comemorar ou demonstrar preferência por um determinado candidato, mas utiliza aparelhos potentes com relação à sonorização e fogos de artifício. Ou seja, é considerado um artefato, porque foram muitas reclamações de moradores, independentemente da preferência de candidatos, mas no primeiro turno, aqui em Campo Formoso, houve exageros. Como proceder nesta situação?
Importante a gente destacar que das 8 às 17 horas, que é durante o horário de votação, o que a legislação eleitoral vai dizer, ela diz o seguinte: é possível a manifestação silenciosa, individual, do eleitor. Então, o eleitor, ele às vezes quer demonstrar a sua manifestação político-partidária, ele pode fazer isso de forma silenciosa, né, até o local de votação. O que não é admitido, é terminantemente proibido, Polícia Militar está a postos, Polícia Civil está a postos, Juiz Eleitoral, Ministério Público Eleitoral, é essa manifestação com sons, com alto-falantes de uma potência durante o horário da votação, né? E aqui eu já registro que durante o primeiro turno, presenciamos em alguns locais do nosso município pessoas ainda assim fazendo utilização de som, né? E isso a gente identifica que não é aceitável, porque informação não faltou, né, Macara? Todo momento aqui a gente deixou claro, os meios de comunicação deixou claro, então durante o horário de votação é terminantemente proibido. E no sentido de utilização de bebida alcoólica, a gente tem a portaria da Lei Seca, né, que a gente vai comentar posteriormente, mas com relação à utilização de fogos, né, isso é importante destacar, porque a gente já presenciou em alguns locais do nosso Brasil que isso causou, Marcondes, graves ferimentos em pessoas, né? Então, sim, se você vai utilizar esses fogos, que utilize com segurança após o local ou após o horário de votação e que isso não venha a causar dano a outras pessoas.
Isso mesmo, por causa até mesmo de idosos, pessoas acamadas, crianças, animais, tem muita gente reclamando, causando transtornos. E se isso se exceder, pode ser aberta uma denúncia junto ao Ministério Público, solicitar à Polícia Militar com relação a esse incômodo?
Sim, não. Todo excesso, né? Tudo aquilo que excede, tudo aquilo que passa do bom senso, obviamente que os órgãos investigativos, seja Ministério Público, seja Polícia Militar, seja Polícia Civil, estão prontos para abrir denúncias, investigações e possivelmente aplicação de sanções.
Entrevista ao vivo hoje aqui no Jornal 98 Notícias. O juiz eleitoral da 53ª Zona, doutor Eduardo Bonfim. Pergunta do Leandro Daniel, pergunta do ouvinte, Leandro.
Isso, tem alguns questionamentos, vou destacar aqui dois. Em relação à acompanhante para votar. Algumas pessoas ainda têm dúvida se o acompanhante é só em caso de pessoas com deficiência física, visual ou intelectual, ou se a pessoa idosa ou até mesmo analfabeta, acima dos 70 anos, poderá acompanhar. A outra ainda é em relação à justificativa do voto, porque tem ouvinte dizendo o seguinte: olha, eu votei no primeiro turno, não vou poder votar no segundo, eu preciso justificar. A outra também diz: eu não vou poder, não votei no primeiro e não vou votar no segundo, eu tenho que justificar uma vez ou duas vezes?
Vamos começar pela justificativa, né? A justificativa, ela pode ser feita de duas formas. Ela pode ser tanto no cartório eleitoral, a pessoa vai lá no cartório eleitoral fazer a justificativa, ou ela pode fazer a justificativa pelo e-título, né? Pelo aplicativo você consegue fazer a justificativa. Por isso a importância de você baixar logo o aplicativo do e-título, porque aí no domingo você não tem problema de fazer a sua justificativa. Então, as duas formas, ou no cartório eleitoral, ou no aplicativo no e-título. Não votei na primeira, voto na segunda. Preciso justificar? Sim. São eleições separadas, né? E você tem um prazo de 60 dias após as eleições para justificar. Não votei na primeira, não vou votar na segunda, preciso justificar? Sim, você precisa justificar, né? E o prazo é esse prazo de 60 dias após as eleições. Acompanhante, né? A gente até teve várias conversas, né? A questão do acompanhante, pode, não pode. O que a legislação vai dizer é possível o acompanhante quando a pessoa tem alguma deficiência ou alguma mobilidade reduzida. Então, assim, vamos imaginar um idoso, né, que tem uma certa dificuldade até para visualizar. Então, a gente utiliza do bom senso, né, para existir aqui o acompanhante. O que a gente disse, olha, não é recomendável crianças, né, acompanhar as pessoas até o local de votação e aquele acompanhante profissional, que inclusive alguns mesários aqui já relatou para a gente, né? A pessoa chegou para votar e disse, olha, eu tenho uma certa dificuldade, eu vou, essa pessoa aqui vai me acompanhar, né? E aí o presidente da mesa disse, não, tudo bem, é um acompanhante, a legislação diz que pode. E aí essa pessoa voltou daqui a 5 minutos com outra pessoa, e voltou com mais um, e voltou com mais um. Então, assim, o acompanhante profissional, isso aí é terminantemente proibido, né? Isso aí não é admissível, né, na nossa legislação.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o Dr. Eduardo Bonfim, juiz eleitoral da 53ª Zona Eleitoral. Dr. Eduardo Bonfim, o Marconi noticiava agora há pouco que em Jaguarari houve uma mudança lá na legislação, uma mudança, um consenso na portaria da Justiça Eleitoral com torcedores, com proprietários de bares, até porque no próximo sábado tem um grande evento aí, para quem é rubro-negro deve estar bastante sem clubismo, mas com muita alegria, com muita satisfação já antecipada. São dois rubro-negros que fazem a final da Libertadores, Atlético Paranaense e o Flamengo. O Rio de Janeiro, o TRE inclusive fez um acordo, o presidente do Flamengo precisou assinar um acordo com a Justiça Eleitoral de que não haveria comemoração, o Sérgio noticiava agora há pouco também. Aqui em Campo Formoso, a portaria 20 horas, né, Marconi? A partir das 20 horas, 23 horas, né, da próxima sexta-feira. Mas no sábado, o jogo do Flamengo é 5 horas da tarde. A gente falava que Marconi conjecturava, disse, pode ser que tenha aí empate, prorrogação, disputa de pênaltis. Pode haver alguma mudança aí ou não? A Justiça Eleitoral já baixou a portaria e dá tempo aí para essa comemoração. Como é que isso pode ser feito aí, já falando agora da lei seca, né?
Vamos lá. A portaria, ela diz, né, o dia anterior às eleições, a partir das 23 horas, até o dia seguinte, ou até o dia das eleições, né, que é o domingo, às 20 horas. Então, das 23 do sábado até o domingo, 20 horas, é terminantemente proibido a venda, comercialização, a utilização de bebidas alcoólicas em vias públicas. Mas aí acontece que sábado a gente tem um evento, né, em que pese o meu coração vascaíno, né? Mas temos um evento sábado que é a final da Libertadores, né? Flamengo vai jogar. E aí a gente sabe que com a vitória do Flamengo, obviamente, pode ocorrer, né, festejos, enfim. Mas assim, a gente pede a compreensão de todos, né? O jogo inicia às 5 horas, né? Ainda que exista alguma comemoração, a gente pede que aquelas pessoas façam suas comemorações, mas bebidas alcoólicas na sua casa, né? A gente pede aí para não ter, após as 23 horas, né, nas ruas, nas principais ruas da cidade, essa comercialização, a utilização de bebidas alcoólicas, porque no domingo a gente também tem um grande evento, que é o segundo turno das nossas eleições. É uma eleição histórica e a gente também precisa entregar para nossa sociedade de Campo Formoso e de Antônio Gonçalves a melhor eleição possível.
Então, aí aquela história também, né? O bom senso deve prevalecer do cidadão, né?
Eu acredito que, assim como no primeiro turno, tanto Campo Formoso como Antônio Gonçalves tivemos as eleições tranquilas, assim também será nosso segundo turno.
Marconi.
Bom, nós falamos sobre fake news, assédio eleitoral, mas o complemento continua vedada na urna a questão de usar celulares e máquinas fotográficas, câmeras. Continua valendo, porque o foco foi desviado para esse tema durante essa semana. Mas no primeiro turno também isso foi bastante discutido, doutor.
Muito bom, Marcos, você lembrar disso, né? A gente fez uma campanha, né, muito forte. Aqui, a 98 fez também esse trabalho conosco, de alertar o eleitor, alertar a eleitora, que não pode levar celular para o local de votação, é terminantemente proibido. A pessoa que infringir nessa proibição, ela pode ser responsabilizada, mas infelizmente, né, ainda tivemos situações no nosso município de eleitor tentar acessar a cabine de votação com o celular. Então, mais uma vez, a gente faz esse alerta. Eleitor, eleitora, o celular você deixa com o mesário, não acesse a cabine de votação com o celular, porque vai sofrer consequências. E a Polícia Civil já se encontra aí, né, pelas informações, já se encontra aí apurando, né, as pessoas que acessaram a cabine de votação com o celular, porque se existe a vedação, Se existe ampla divulgação dessa proibição, não tem sentido ainda assim você ir à cabine de votação. Então, Marcondes, muito boa a sua pergunta, no sentido de que eleitor, eleitora, celular, ou você não leva, ou você deixa com o presidente na mesa antes da votação.
Doutor Eduardo Bonfim, mais uma vez nós queremos agradecer ao senhor pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias, trazendo essa série de esclarecimentos aos eleitores de Campo Formoso, de Antônio Gonçalves, mas é claro, a todos os eleitores que acompanham a programação da Rádio 98 aí, são mais de 40 municípios e muita gente acompanhando também pelo aplicativo, inclusive em outros estados. Muito obrigado.
Obrigado, meu caro Marcondes, obrigado, Leandro. E aqui, para finalizar, eu só queria deixar os elogios ao nosso cartório eleitoral de Campo Formoso, todos os servidores trabalhando diuturnamente para entregar a melhor eleição possível aqui na nossa cidade. E também registrar os nossos agradecimentos aos técnicos de urna, aos mesários, né, aos motoristas de transporte de urna, de transporte de eleitor, aos nossos colaboradores que estão disponibilizando carros, que estão disponibilizando toda essa infraestrutura para a gente possa entregar a melhor eleição possível.
Ok, muito obrigado, doutor Eduardo Bonfim.